Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta, esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. A gente abre esse bloco com a participação do bibliotecário André de Alcântara, falando dos recursos de busca da Biblioteca Digital do Senado Federal.
Biblioteca, os destaques do acervo do Senado Federal.
Olá Anderson, olá ouvintes da Rádio Senado, aqui novamente é o André Luiz de Alcântara. Estou de volta para apresentar o último capítulo sobre a Biblioteca Digital do Senado Federal, a BDSF. Já falamos sobre o que é a BDSF e suas coleções, nos aprofundamos nas obras raras e hoje vamos falar sobre os recursos de que dispomos para encontrar as informações em meio a mais de 300 mil publicações. Logo de cara, na página inicial da BDSF, você vê o menu de opções, um campo de busca geral e as coleções principais. O menu inicial apresenta os quatro índices da BDSF, que são as maneiras ordenadas de você visualizar o acervo, que são por autor, por título, por data e por assunto. É uma maneira simples e rápida de você conhecer o que tem na BDSF do mesmo escritor, obras do mesmo tema ou publicações do mesmo período, ou ainda conhecer títulos parecidos. Seria algo como andar pelos corredores de uma biblioteca para tentar achar algo interessante que lhe chame a atenção. E essa navegação nos índices também está acessível dentro de cada coleção da BDSF para uma visualização contextualizada. Logo mais abaixo temos a busca geral, onde você pode colocar as palavras-chave que lhe interessam, podendo misturar título, data, nomes ou uma expressão específica. Ao acionar a busca, a BDSF vai apresentar os resultados que mais se aproximam da sua pesquisa. Junto à busca geral, você vai encontrar também a busca avançada, para você que procura uma informação muito específica e pode combinar vários campos de busca, como autor, assunto, data, editora, série, etc. Ao lado dos resultados da busca, a BDSF vai apresentar a pesquisa facetada, que nada mais é do que uma série de filtros que você pode aplicar aos resultados da pesquisa, restringindo-os ainda mais, mas aumentando em muito a precisão da busca. Importante ressaltar que na BDSF você também pode pesquisar no texto integral de todas as publicações. Isso mesmo, você pode pesquisar dentro dos livros, revistas, artigos, mapas, tudo, sem nem precisar abri-los antes. Uma busca poderosa essa, não? Outro ponto importante é que toda a BDSF também está integrada ao Google e a outros mecanismos de busca. Então, todo o nosso conteúdo pode ser pesquisado também no seu buscador preferido. Como já dissemos nos capítulos anteriores, você pode encontrar a BDSF no nosso endereço www.senado.leg.br/bdsf, também pelo portal da Biblioteca do Senado e ainda pelo Google. Explore, divulgue e faça bom proveito dessa incrível fonte de informação segura e confiável. A Biblioteca do Senado agradece à Rádio Senado pelo espaço de divulgação e a você, ouvinte e usuário dos nossos serviços. Um grande abraço em nome de toda a equipe da Biblioteca do Senado.
Você sabia que Machado de Assis criou mais de 200 personagens ligados ao direito, como juízes, advogados, desembargadores e promotores? Você sabia também que Machado usou, em diversas situações, a linguagem jurídica para compor as tramas de suas histórias? Uma leitura cuidadosa da obra de Machado de Assis revela esses e outros detalhes. É a partir dessa leitura que o advogado e jornalista Miguel Matos escreveu o livro Código de Machado de Assis, Migalhas Jurídicas. Quem nos traz mais detalhes sobre esse livro é o próprio autor, Miguel Matos.
Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui e falar sobre cultura brasileira que nos últimos tempos tem sido tão desprezada. Quanto ao porquê de analisar o Machado de Assis sobre um viés jurídico, acho que uma boa pergunta antecedente é por que analisar a obra do Machado de Assis. Infelizmente, nosso maior escritor tem sido pouco lido e pouco estudado. Sei que muita gente leu Machado de Assis para o vestibular, mas talvez não tenha sido aquele o melhor momento para mergulhar na obra dele. Na minha opinião, os textos do Machado de Assis devem ser lidos e relidos por toda a vida. Cada vez que eu leio certos contos, eu descubro uma nova imagem, uma nova cena e, sobretudo, uma nova ironia. E falando em ironia, é esse o motivo de analisar a obra do Machado de Assis sobre o enfoque jurídico. É que ele usava a terminologia jurídica e os bacharéis para criticar os costumes da época. Eu fui investigar isso melhor e o resultado é esse livrinho aí, com quase 600 páginas, que chamei de Código de Machado de Assis. O livro tem esse nome porque Machado de Assis me parece ter deixado senhas em suas obras. Em vários momentos isso fica nítido. No famoso suposto adultério de Capitu, eu mostro isso. Eu aponto até uma senha jurídica que desvenda o mistério. Eu não vou dar spoiler, porque é preciso ler o livro para entender esse segredo. Mas, de qualquer forma, o livro não se resume só a isso. Há menções de todas as passagens jurídicas e faço um índice dos personagens ligados ao mundo do direito, que são incrivelmente mais de 200. Afora os personagens, há situações jurídicas que parecem ter sido tiradas dos jornais de hoje. Machado trata, por exemplo, de um governador que praticou uma corrupção, dando uma licitação de uma empresa pública para um cunhado. Há um vereador que corrompeu um juiz. Machado comenta casos de feminicídios e há também violência contra a mulher. Ou seja, são questões absolutamente atuais. Nos pontos políticos, muitos são os textos do Machado de Assis. Ele, como jornalista, passou um tempo fazendo cobertura das sessões do Senado. Por isso, muitas das crônicas são com base nos debates parlamentares. Tudo isso está no livro, que tem até um recurso interessante. Na parte das crônicas, há em cada página um QR Code, e o leitor pode, com o celular, entrar na página do jornal onde saiu a crônica ou onde está o assunto que ele está comentando. É como se fosse uma viagem no tempo. Mas devo dizer a você que o objetivo maior do livro é fazer com que as pessoas leiam Machado. Muito do que está lá é do próprio Machado, porque eu fiz uma seleção dos textos dele. Então, o leitor que terminar o livro vai ter a sensação de ter passeado pela obra completa e vai sair quase como um machadiano. E com isso, certamente, ele vai se interessar ainda mais por esse grande nome da nossa literatura, que é festejado não só no Brasil.
O Código de Machado de Assis, de Miguel Matos, publicado pela editora Migalhas, tem 592 páginas, está disponível tanto em formato digital quanto impresso e conta com um prefácio escrito pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e apresentação de José Sarney, da Academia Brasileira de Letras. E chegou a hora do Encantos de Versos. Aproveitando o Dia Nacional da Poesia, comemorado em 31 de outubro, Marluce Ribeiro relembra Carlos Drummond de Andrade.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, o Dia Nacional da Poesia é celebrado em 31 de outubro, em comemoração ao aniversário do grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX, Drummond deixou-nos farta produção poética que serviu de inspiração para outros grandes nomes da literatura nacional. Exemplo disso encontramos no soneto ao poeta Carlos Drummond de Andrade, de Abigail Renaud. Amo-te o engenho subversivo e grave que levedou o seu próprio pão de vida e nele talha a forma apetecida, tarde de chuva, de sol, sal, pouso de ave. Amo-te o verbo extremo de suicida, essa implícita música sem clave, pélago no recôncavo da nave, tua poesia isenta e acontecida. Amo-te a destra que nos ares lança de dentro da tua arca, nua herança, os teus conflitos de esplendor e bruma, teus peixes, teus demônios, tua ordem, claros enigmas que no tempo acordem teu cosmos e teu caos de pedra e espuma. Adélia Prado, nos versos de Com Licença Poética, faz referência ao poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Quando nascia um anjo esbelto desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida e maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Agora ouço a Drummondana, de Alice Ruiz, claramente inspirado no famoso poema de Drummond, E Agora José. E agora Maria? O amor acabou, a filha casou, o filho mudou, teu homem foi para a vida, que tudo cria, fantasia que você sonhou, apagou a luz do dia. E agora Maria? Vai com as outras, vai viver com hipocondria. Não vá fazer besteira, cachorro que cheira, cada pé que acha, procurando quem o queira. Na música, quem retoma e recria o poema Quadrilha de Drummond é Chico Buarque, ao compor Flor da Idade.
A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia pra ver Maria. A gente almoça e só se coce, se roça e só se vicia. A porta dela não tem tramela, a janela é sem gelosia, nem desconfia. Ai, a primeira festa, a primeira fresta, o primeiro amor. Na hora certa, casa aberta, pijama aberto, a família, armadilha. A mesa posta de peixe deixa o cheirinho da sua filha. Ela vive parada no sucesso do rádio de pilha. Que maravilha! Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor. Passarela como dança, balança.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura ou saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.